Vamos então começar hoje com uma pergunta filosófica que todos já se fizeram, deveriam ter se perguntado. Será que importa para Deus as nossas ações, as nossas mitzvot? Fala sério, faz diferença para Deus se tem um fio a mais ou um fio a menos no tzitzit ou no talit? Faz diferença se tem uma letrinha um pouco apagada? Não importa a intenção? Importa para Deus as nossas ações? Sim ou não?
Sim.
Sim. Sim. Tem que pensar. Toda pergunta filosófica não pode responder tão rápido.
Eu acho que não.
Sim. Então a resposta... Vocês têm que aprender uma regra. Toda a resposta para uma pergunta filosófica é a seguinte: sim e não. Depende. Certo? Então a resposta é sim e não. Por um lado, se você for ver citações dos nossos sábios, está escrito claramente: eu sou Deus que não mudo. Será que vai fazer diferença para mim se você fez a mitzvah, não fez a mitzvah? Qual a diferença que me faz? Você tem expressões na Torá, aparentemente, que Deus é imutável e independe do nosso comportamento. Por outro lado, será que Deus está brincando com a gente? Ele cria um mundo e ele fala: se você fizer isso, você me agrada. Se você fizer aquilo, você me desagrada. Será que Deus está mentindo? Deus está fingindo? Então, Deus criou um mundo, criou regras, então significa que tem alguma influência sobre ele. Então a resposta é sim e não. O que significa? A verdade é que para Deus não faz a mínima diferença o nosso comportamento. Só que ele decidiu, ele escolheu que fizesse a diferença. Um exemplo simples. Um pai e uma mãe querem brincar com seu filho de 2 anos. Então cria, pega lá um brinquedinho de plástico e quem conseguir fazer mais rápido, quem conseguir fazer, vai ganhar pontos. Então, se o filho consegue, o pai está todo feliz. Se o filho não consegue, ele faz de conta que ele está triste. Será que o pai realmente está feliz ou triste? Faz diferença para ele se aquele pedacinho de plástico entrou aqui ou entrou ali? Faz diferença para o pai ou não faz?
Não.
Não, sim, não. Muito bom. Ele, a verdade é que não faz, mas ele escolheu que fizesse, porque ele quer um relacionamento com o filho. Então ele se realmente se importa. Então ele quer que o filho leve a sério a brincadeira e ele também leva a sério. Mas na essência dele, na verdade, não faz diferença. Só que nossos mestres, eles fazem questão de, quando se traz esse exemplo, fazem questão de deixar claro. Para o pai e para a criança, é só uma diferença de valores. Para a criança, um brinquedinho de plástico... é algo que agrada a ele, para o pai é um aumento no salário. Mas a diferença é só de valores. Só que a relação entre o ser humano e Deus é totalmente diferente. Porque o ser humano, ele é afetado pelas ações, e Deus, ele está acima de qualquer mutação, acima de qualquer influência, porque ele é infinito. Mas no final das contas, apesar de Deus ser infinito e não precisar do ser humano, ele decidiu que ele quer brincar com a gente. Por quê? Porque isso daqui vai criar um relacionamento. Então Deus, ele abriu esse caminho, então existem formas de agradar, existem formas de desagradar. Uma vez eu vi uma resposta interessante de um rabino da Austrália, Rabino Moss, perguntaram para ele. Ele sabe que tem uma mitzvah de você alegrar sua esposa. E tem um costume bonito de dar flores antes do Shabat. E esse homem perguntou para o Rabino, falou: Rabino, se fosse para trazer um vinho, um chocolate, tudo bem, isso daqui eu entendo. Mas flores, não tem nenhum valor as flores. Você coloca lá no vaso depois de alguns dias aqui no Rio, às vezes não dura nem 2 dias, e vai apodrecer, vai jogar fora. Para que serve aquilo? E o Rabino deu uma resposta brilhante. Ele falou: é justamente esse o ponto. As flores não têm nenhum valor intrínseco, não é nenhum investimento futuro. Elas não têm nenhuma utilidade a não ser agradar alguém que você ama. Então, é justamente por isso que você dá flores. Por quê? Sua esposa vai ficar feliz. E aí ele comparou isso daqui também com o nosso relacionamento com Deus. Qual a diferença que vai fazer para Deus as nossas ações? Ele decidiu que isso daqui vai agradar a ele. Ah, não, eu não vejo nenhum efeito. Você está criando um relacionamento e você está agradando a Deus. E de acordo com a mística, de acordo com a Kabbalah, com a Hassidut, o nosso cumprimento de mitzvot tem muito mais significado do que se você pegar um judaísmo simplório. Muita gente acha que as mitzvot, na realidade, é um jogo, ou uma forma de Deus mostrar controle. Então, sabe aqueles coronéis no exército, qualquer cara que quer mostrar poder, faz isso, faz aquilo, e não faz a mínima diferença para ele, só quer ver se as pessoas vão obedecer. Então, tem gente que acha que as mitzvot são isso. Deus, ele é o chefão, então ele deu as regras, quero ver quem vai me obedecer. Então, tem gente que enxerga dessa forma. E, de certa forma, fica desagradável. Eu não quero provar nada para ninguém, eu sei o que, que eu... Então, acaba perdendo um pouco o sentido das mitzvot. Tem correntes que vão ver um pouquinho mais profundo. As mitzvot falam que não. As mitzvot, na verdade, não tem nenhum significado, mas com isso tem um relacionamento, igual o exemplo que a gente deu do pai e do filho. Só que hoje a gente vai estudar, de acordo com a Kabbalah, o verdadeiro motivo por que existem as mitzvot. As mitzvot não são ordens, as mitzvot não são meios, as mitzvot são a própria conexão. E é isso que explica a Kabbalah. Que mitzvah vem da palavra safta. Safta é... Não, é em aramaico. É, em hebraico seria chibur. Safta é uma união. A própria mitzvah cria a união. Porque a mitzvah não é uma ordem divina, a mitzvah é Deus. E eu vou me explicar. Então essa frase é a abertura para esse conceito do verdadeiro significado e profundo significado das mitzvot. As mitzvot são a própria essência de Deus dentro delas. Então, quando eu faço uma mitzvah, eu não estou através dela, ela não é um meio para me conectar a Deus, a própria mitzvah é a conexão. Porque, na realidade, se a gente for parar para pensar, a gente falou que o pai, ele decidiu brincar lá com o filho, com um brinquedinho. Só que para Hashem, que é infinito, ter uma relação com seres finitos é um pouco mais complexo. Imagina, sempre dou esse exemplo, imagina que o Bill Gates está andando aqui na Avenida Atlântica e alguém quer agradar ele. Alguém chega para ele e fala, ó, vou te dar $100. O que vocês acham?
Vai rir.
Vai rir. Mas se ele está andando na Avenida Atlântica e rasga o cadastro dele e bem perto tem um sapateiro, você compra lá e traz para ele, pagou R$2 e deu para ele. Ele vai te agradecer fundo do coração. Por quê? Porque isso é algo que ele precisa no momento. Então alguém que chega e fala, eu vou agradar Deus, eu vou lá no topo da montanha, no pôr do sol, fechar os olhos e vou conversar com Deus. Está agradando Deus?
Não.
Sim ou não? A gente
sim,
não sabe. A gente não... A gente não sabe. Mas uma coisa é certeza, a pessoa não está procurando agradar a Deus, a pessoa está procurando agradar a si mesma. Eu me sinto confortável assim. Eu tenho o meu jeito de conexão com Deus. É igual o cara falar, eu tenho o meu jeito de agradar a Bill Gates. Não existe o teu jeito. Tem que saber se a pessoa está sendo agradada ou não. A gente sabe que tem 4 etapas num bom casamento. Todo casamento tem que ser aprimorado. Então, tem aquele primeiro nível que o marido, ele até que se comporta direitinho, mas ele não expressa carinho, palavras de amor. E aí a mulher reclama. Eu quero escutar algo. Aquela famosa piada. Mas eu te falei no casamento que eu te amo. Se alguma coisa mudar, eu te aviso. Então, o homem acha que ele não precisa expressar. E aí eles vão falar com o rabino, e o rabino ensina um pouquinho o que significa Shalom Bayit, que não adianta só ficar no coração, você também tem que colocar em palavras. Então o marido entendeu. E aí ele percebeu que ele tem que colocar em palavras, ele tem que expressar em ação. Então chegou o dia do aniversário dela, ele vai lá, investe num belo presente. O que ele compra? O quê?
Aspirador de pó.
Ele compra uma rede. Porque ele adora dormir na rede. Ele compra uma rede nova. E a esposa fala para ele, você não entendeu. Você queria me agradar? Agora não adianta comprar uma coisa que você gosta. Tem que comprar uma coisa que eu gosto. Tá bom. Então já passou para a próxima etapa. O marido entendeu. E agora não basta ele pensar, ele tem que agir. E não basta ele agir, ele tem que fazer algo para agradar a esposa. Então ele vai lá, vai na joalheria, compra uma joia bonita e deixa em cima da mesa da cozinha e vai embora. Aí a esposa fala, quase, se bateu na trave. Não é assim. Que não é assim? Já fiz, que falta? Você tem que embrulhar bonito, você tem que vir falar com, dar um cartãozinho, falar com palavras de amor. Certo? Então isso daqui também acontece no nosso relacionamento com a Shem. Então tem aqueles judeus que falam, eu sou judeu no coração. Certo? É perigoso acumular tudo no coração. Tem que distribuir pelo corpo todo. E aí ele vai na primeira aula, segunda aula de Torá, ele aprende que não pode ficar só nas ideias, ele tem que expressar na ação. Aí ele decide, sabe o que? Colocar na ação? Tá bom, eu vou fazer a ação do jeito que eu entendo. Eu vou agradar a Deus do meu jeito. Também ainda não funcionou. Aí ele entende que tem que agradar a Deus nas mitzvot. Tá, tem que colocar tefilin? Tá bom. Ele acorda de manhã, corre, coloca tefilin e sai correndo. Também não adianta. Tem que colocar o tefilin com kavaná, com o coração. Então, é justamente a mesma coisa. Então, se você quer entender um pouco do casamento com Deus, é só entender um pouquinho de como que funciona o relacionamento humano. Não tem problema. É muito mais produtivo a gente estudar a Torá. Certo? Isso que a Hassidut nos ensina. Que mais vale colocar um pouco de luz do que lutar contra a escuridão. Então a gente já viu uma coisa. Se a pessoa quer se conectar com a Shem, ele tem que amar. Amar não adianta ficar só no amor. Ele tem que expressar em ações, tem que fazer as mitzvot. Agora, as mitzvot sem amor também não adianta. Então tem que ter o equilíbrio, tem que ter, na verdade, a plenitude. Você tem que fazer ação com sentimento. Mas se tiver que escolher um caminho para começar, a gente sabe que o judaísmo fala a ação. Por que a ação? Então é isso que eu quero explicar um pouco mais profundo, de uma forma mais profunda hoje. Qual o verdadeiro significado das mitzvot? O que acontece quando na noite do Seder eu estou morrendo de fome e vão lá e me servem um pedaço de pão ázimo, seco, sem gosto? Eu não estou afim de comer aquilo. Eu estou afim de comer o gefilte fish, o kneidalach, alguma coisa, e aí tem que comer aquele pão ázimo. E ainda mais o rabino fala que para cumprir a mitzvah tem que comer a matzá inteira. E aí a pessoa não está afim, ele enfia a goela abaixo. Ele cumpriu a mitzvah ou não?
Sim e não.
Cumpriu a mitzvah?
Sim, cumpri a realização.
Perfeito.
A ação foi feita.
Perfeito. Se a pessoa faz a mitzvah, mesmo sem sentimento, a conexão básica foi criada. Por quê? Então é isso que a gente precisa explicar.
Mas se você comer metade um cavalo.
Não valeu, não valeu.
Vale mais você comer inteira assim, né?
Perfeito. O que acontece se você tira uma letrinha ou um pontinho do e-mail?
Funciona. Isso eu sou mestre. Pegou o exemplo perfeito.
É que nem aquela pessoa que me pediu o telefone depois da aula. Ele queria tirar dúvidas. Eu dei o telefone. Ah, não gostei desse número. Posso ligar para outro? Pode. Certo? Então, se você quer ligar para Deus, só tem um número. Qual número você disca direto para Deus? 613. Muito bom. Certo? Você tem que discar para Deus com o número certo. Se você escolher outros números que te parecem mais interessantes, não vai funcionar. Então, comendo a matzah na noite do seder, você cumpriu a mitzvah. Por quê? Aqui vai estar a explicação mais profunda. Não é que a matzah mostra que eu obedeço a Deus. Não é que a matzah cria uma conexão, um relacionamento com Deus. A própria matzah contém Deus, contém espiritualidade. A conexão que é feita lá, pode ser que eu não entenda, não veja. Eu não preciso entender de raio-x para saber que aquilo está influenciando o meu corpo. Tem várias coisas que nos influenciam sem a gente entender, sem a gente sentir. Então aquela matzá, eu entendo ou não entenda, naquela noite, não adianta comer outro dia, que aquele dia está ocupado. Aquela noite vai trazer aquela espiritualidade para dentro de você. Você está incorporando Deus. Espiritualidade, divindade, a palavra que você quiser usar. Por quê? Diz o Zohar o seguinte, livro básico da Kabbalah diz, as mitzvot são chamadas Evarim de Malka. As mitzvot são chamadas os órgãos de Deus. Então, que nem o homem era composto de 248 órgãos, Deus ele é composto de 248 órgãos. Na verdade, é ao contrário. Nós somos criados à semelhança dele, certo? Então, ele tem 248 órgãos. Por que que usa o nome órgão? Deus ele tem formato, ele tem corpo, tem braço. Então, é tudo metáforas. O que que significa um órgão? Eu enxergo com o olho? Sim?
Sim,
não.
Não.
Eu enxergo com o poder da visão. Deus nos livre, uma pessoa cega, ele tem olho. Só que ele não enxerga. O que falta para ele? Então, na linguagem da Kabbalah, você tem o Kli e o Or. Você tem o recipiente, você tem a energia. Então, o recipiente, ele atrai a energia. Então, o olho, ele é um recipiente propício para ter o poder da visão. A mão é um recipiente propício para ter o movimento, a força, etc. Então, assim também, cada mitzvah, ela é um órgão que atrai a energia específica daquele órgão. Então, a energia divina existe. O que falta é eu criar o veículo para aquilo influenciar a minha alma e diretamente influenciar o meu corpo. Por isso que quando tem um problema físico, Deus nos livre, uma doença, isso está relacionado diretamente com algum problema espiritual. Nós somos limitados para entender isso, mas um tzadik, por exemplo, você chegava para um tzadik e relatava o seu problema, ele falava, você tem que fortificar aquela mitzvah. Você vê que a resposta não é igual para cada um. Então, para um falava que era o Shabat, outro Kashé, outro Tzedakah, outro estudo de Torá. Para cada um tinha uma mitzvah específica, a gente tem que cumprir todas, mas quando tinha uma doença, o Rebbe falava, pega e fortifica essa mitzvah, porque existe uma relação direta entre o problema espiritual e o problema físico. Então, voltando para os órgãos divinos, então cada mitzvah, o que acontece quando eu como a matzah? Eu abro o canal para receber aquela energia da matzah. Um órgão divino. Então é Deus que está presente naquela hora certa. Se eu comer matzah hoje, não vai ter o efeito, porque hoje não é Pesach. Tudo tem a sua energia e com isso fica muito mais significante. Então, se Shabbat é apenas um dia convencional de descanso, eu posso descansar no domingo se sábado minha loja rende mais. Mas se eu entender um pouco mais de energia, não adianta você tentar pegar a energia do sábado no domingo, porque É domingo, não é sábado. Então, as mitzvot não são uma prova de obediência. As mitzvot não é um meio de conexão. As mitzvot são Deus. Eu conheci um rabino muito especial na Austrália, o rabino Yitzhak Groner, que foi o rabino-chefe, faleceu faz uns 3, 4 anos. Ele foi o rabino-chefe e foi quem montou o judaísmo da Austrália. Uma comunidade muito bonita, que ele começou do zero. E eu escutei isso daqui de um outro rabino, que ele contou que esse rabino Groner, não sei, década de 70, 60, ele foi pela primeira vez para Israel.
Deixa eu botar um pano de chão mesmo. Pede aí de um pano. Tem um pano? Ah, tá aí, quer dizer, ali.
Mas voltando. Então esse rabino Groner foi pela primeira vez para o cemitério antigo de Tzfat. Quem conhece lá Tzfat, tem aquela montanha. Lá tem grandes personalidades. Entre elas o grande cabarista, o Arizal, o Bitosef, tem grandes rabinos enterrados lá. Então para qualquer uma experiência importante, especial, muito mais para esse rabino, que ele era um gênio e conhecia todos os livros que foram escritos pelos rabinos que estavam enterrados lá. Então, esse rabino conta que ele, quando esse rabino Groner foi pela primeira vez para esse cemitério, ele não conseguiu sair de lá. Ele estava vivendo a história. Então ele ia num túmulo, ele sabia toda a história desse rabino. E ele ficou lá e não conseguia sair. Para ele não era um cemitério, um lugar morto, era um lugar vivo. Um livro de histórias. E o tempo foi passando. E ele está acompanhado de um outro rabino chamado Rav Berker Chen, que é um rabino que veio da Rússia. Esse rabino também tinha um sentimento muito forte. Ele passou, se não me engano, 12 anos na prisão soviética por praticar o judaísmo e foi preso pelos comunistas. Então, é uma pessoa que também tinha uma experiência muito forte. E ele está já do lado de fora e ele grita para o colega dele: Rav Yitzchok, está na hora de Minchá. Aí o rabino falou: tá bom, já, daqui a pouquinho, já estou indo. Passa 10 minutos e o sol está se pondo, a reza da tarde você pode fazer até o anoitecer. E ele fala de volta: Minchá. Ele faz um sinal tipo: tá bom. E depois o rabino Groner contou que ele pensa: tá bom, Minchá, já fiz 40 anos, vou fazer mais 40 anos. Aqui eu estou vivendo a história. E aí esse colega dele grita para ele o seguinte: ele fala, Dos isgiluim, Minche is at etzem. Exatos. Falou em Yiddish: isto é revelação, Minchá é a essência. E aí ele saiu imediatamente para rezar Minchá. Porque ele entendeu exatamente o que está escrito na Hassidut. A minha experiência pode ser a mais elevada que seja, mas é a minha experiência. Enquanto que o que Deus pediu, pode ser que é seco, pode ser que eu não estou sentindo agora, tendo uma forma mecânica, mas lá está a essência divina. Isso explica a grande importância desse mundo. Tem muita gente que não se aprofunda no judaísmo e acha que esse mundo é apenas uma etapa transitória para finalmente chegar no paraíso. Então, tudo que eu faço aqui é para juntar pontos, passar no teste difícil e, se Deus quiser, vou chegar no paraíso. Vem a Hassidut e nos ensina que paraíso é recompensa, paraíso é revelação, paraíso é apenas uma expressão de Deus, enquanto que a essência de Deus está nesse mundo caótico. Aqui, nos problemas, nas dificuldades, é aonde se encontra Deus. Uma história que eu escutei no outro rabino na Austrália, rabino Aaron Celebransky. Ele contou, os dois chegaram mais ou menos na mesma época. Eles foram os primeiros enviados do Rebbe. Estou falando da década de 50, esse início de 60. Chegaram num deserto espiritual e deserto físico também. A Austrália não era desenvolvida ainda. E a esposa desse rabino Serebransky falou para o marido: não é para mim. Eu não consigo. Aqui não tem. Na época não tinha cachê, não tinha nada. Hoje, para chegar na Austrália, já é difícil. Imagina naquela época, 2-3 dias de viagem, ficar longe de tudo, não tem telefone. Não... Então, o marido escreveu um telegrama para o Rebbe, falando, agradecendo a oportunidade, mas eles preferiam ser relocados em um lugar mais fácil de ser judeu. E o Rebbe respondeu, eu escutei isso dele próprio, ele contou que o Rebbe respondeu na carta uma coisa muito interessante. Ele falou, se você abrir a ética dos pais, Pirkei Avot, lá você tem, no mesmo capítulo, capítulo 4, você tem duas Mishnayot, duas citações contraditórias. No lugar está escrito, é melhor uma hora. E a fecha, a racha, o Mikol, Hayel, Lamabas, tem escrito aí? Então é melhor uma hora de tshuva e bons atos nesse mundo do que todo mundo vindouro. E no outro lugar está escrito, é melhor uma hora de proveito no mundo vindouro, no Gan Eden, no paraíso, do que todo esse mundo. Então, num lugar fala que é melhor uma hora no paraíso, outro lugar fala que é melhor uma hora nesse mundo. Então, eu pergunto o Rebbe na carta para ele, está se contradizendo, qual que é a explicação? Então, a resposta é simples. Depende para quem. Para o homem, é lógico que é melhor no paraíso. Lá ele não paga contas, não tem crise. Lá não tem problema nenhum. No paraíso você senta e estuda a Torá o tempo todo. É super agradável. Só que para Deus, é melhor aqui nesse mundo. É melhor uma hora bem aproveitada aqui nesse mundo, com esforço, do que toda a recompensa do mundo vindouro. E aí, o Rebbe finaliza para ele. Eu não tenho dúvida que para sua esposa e para você é muito mais confortável em Nova York. Mas pensa... Se para ter o objetivo de vida, tua finalidade aqui, o que vai agradar mais Deus? Você ficar em Nova York com um restaurante cachê ou ficar na Austrália? E ele está lá até hoje. Acho que ele está vivo. Então...
Está onde?
Na Austrália. Então, é justamente essa que é a mensagem desse cara. Do que é Hassidut.
Mas que... tem o item de falar das boas ações, porque na frase tem, assim... Uma hora de arrependimento e boas ações nesse mundo é melhor que toda a vida no mundo vindouro. Uma hora de felicidade no mundo vindouro é melhor que toda a vida desse mundo.
Sim.
E aqui a gente pode cumprir isso agora.
Perfeito, exatamente. Porque aqui a gente pode ter acesso à essência de Deus. Lá nós temos o prazer do ser humano. Só que Deus não está lá, de uma forma de essência. Lá Deus ele está, só a revelação dele. Então, um exemplo simples que a Kabbalah dá. Imagina que Einstein estava em casa com um filho de 2 anos e chegou o melhor aluno dele. Aquele que entendia tudo o que ele falava. Com quem Einstein pode ter uma conversa agradável? Com o aluno. Com a criança, ele tem que fazer alguma brincadeirinha infantil. Mas quem está conectado na essência do Einstein? O filho ou o melhor aluno?
Filho.
Então, entendimento, revelação, normalmente, não expressa que é algo de essência. A essência de Deus, ele colocou para os seus filhos aqui embaixo. Aqui, nesse mundo físico, para cumprir as mitzvot. O paraíso é o mundo das almas, o mundo dos anjos, é o mundo onde tem uma revelação mais forte, mas não é a essência de Deus. Então, será que importa para Deus as mitzvot? Importa. Importa porque ele decidiu que importasse. Por isso que ele criou esse mundo. Ele foi da forma que a Hassidut coloca, ele desceu da sua essência e se condensou em coisas tão físicas e materiais para a gente poder cumprir as mitzvot e se conectar à essência dele. Fala.
Mas o objetivo da essência é a revelação.
Não.
Eu vou Você procura a essência.
Quando, normalmente, quando você tem a essência, não pode ter revelação. Você tem revelação, não é essência. Isso daqui é complexo, vamos deixar para outro momento. Se Deus se revelar aqui, a gente não consegue continuar vivo.
Mas você se propõe a fazer as mitzvot com o intuito de conexão.
Eu tenho que revelar mais a minha essência e conseguir me conectar mais com Deus. Certo? Então, isso daqui que a Chassidut coloca é uma forma real. Aqui esse mundo é mais elevado que o mundo vindouro. Tem gente que acha que aqui a única vantagem é porque aqui pode fazer mitzvot, lá não tem capacidade. Mas é mais do que isso. O objetivo, a essência de Deus está aqui. Interessante que o autor do Tânia, o Alter Rebbe, no início ele não era um Chassid, como a gente já contou. Ele não estava nessa linha do hassidismo, da parte mística. Ele nem sabia o que era isso direito. E aí ele ouviu falar que tinha um mestre, que era o Magid de Mezrit. E ele resolveu ver do que se tratava. Então, de propósito, o Magid fez alguns testes com ele. Ele se fez de uma pessoa que não sabia muita coisa, que falava coisas muito simples, justamente para testar o Alter Rebbe, que no final se tornou o aluno dele. Mas, logo no início, quando ele estava com o que a gente chamava de Hevra Kadisha. Hevra Kadisha? Hevraia Kadisha. Na verdade, é a santa, a sagrada congregação. Que era o nome da cúpula lá, dos alunos do Magid. Que eram pessoas extremamente elevadas. Eles estavam um dia reunidos. Eles estavam falando coisas tão profundas. Eles estavam quase saindo desse mundo físico. É dito que se tua alma ela sobe para um nível tal de Klota Nefesh, que a gente chama, onde você tem um amor ardente por Deus, a alma vai e o corpo fica. Que é algo que aconteceu, está descrito na Torá, com os filhos de Aaron. Eles morreram dentro do santuário porque eles estavam num nível tão elevado, entre aspas. A gente aprendeu que não é elevado você sair do mundo que Deus está aqui, mas eles estavam subindo que eles foram. E estava quase acontecendo isso com os alunos do Magid. E aí, de repente, eles começam a escutar um barulho de uma bengala batendo no chão. O Magid já andava de bengala, mancava. E aí eles escutaram que o Magid estava chegando. Aí o Magid falou o seguinte: está escrito no Tanakh, Anohi Asiti Eretz Veadam Alea Barat. Eu, Deus, fiz a terra e sobre ela eu criei o homem. O que quer dizer eu, Anohi? Quando está escrito eu, quer dizer eu que sou eu. Quer dizer a essência. Nos 10 mandamentos tem eu sou Deus. Quando Deus é Deus. Então o que é eu? Eu é quando está acima de qualquer nome, é a essência. Anohi Mishanohi. A essência de Deus. Eu me ocultei aonde? Em Eretz, na terra. E qual que é o objetivo da terra? Adam. E qual que é o objetivo? O homem. E qual que é o objetivo do homem? Barate. Barate, se você inverter, vai dar o valor numérico, vai dar 613. Então, em outras palavras, o que é desse versículo? Anohi Asit Eretz. Eu, a minha essência, o que eu fiz? Eu fiz a terra. Eu me ocultei para criar o mundo físico. E qual que é o objetivo do mundo físico? O homem. E qual é o objetivo do homem? Cumprir as mitzvot. E é isso que está escrito, continuou o Magid, no Sefer HaBahir. O Sefer HaBahir, ele fala uma frase famosa que a gente conhece. É dito que quando o Avraham Avinu estava nesse mundo, o nosso primeiro patriarca, Chesed, o atributo de bondade divina, foi reclamar com Deus. Deus, desde que Avraham está na terra, eu perdi meu trabalho, minha função, estou desempregado, certo? pegou minha função, porque Abraão, ele é o máximo da bondade, eu não tenho mais o que fazer na terra. Então, o que significa isso? Significa que Abraão vindo, através que ele dava comida, o que ele fazia? Qual era o resto dele? Ele dava comida, bebida, lugar para dormir, ele dava coisas físicas. Ele substituiu o nível mais elevado de resto divino. Então, aonde que você atrai a essência de Deus? Através de coisas físicas. E era isso que o Maggid falou. E é dito que foi isso que salvou os alunos para voltarem para a Terra. Eles estavam subindo, o mestre, por inspiração divina, percebeu que os alunos corriam um perigo de vida, chegou, botou eles no contexto. Vocês estão querendo subir? Então, desce. Certo? Aqui está o objetivo. Aí, o Alter Rebbe, ele conta que foi aí que ele decidiu se tornar um Hassid. Aí ele falou, desse episódio eu aprendi 5 coisas que são as seguintes. Quanto mais elevado você subir, você não consegue chegar para a essência de Deus.
Se você fosse falar maior, eu tô...
Quanto mais elevado você quiser ser, você não chega à essência de Deus. É interessante que uma vez tinham duas pessoas conversando e um deles, ele estava estudando tanto, ele estava meditando e chegando em vários níveis, que ele falou para o colega, ó, sabe, está escrito no Talmud que tem 7 céus, já estou quase chegando lá no 7. Ele achou que faltava um pouquinho. E aí o amigo falou para ele, eu me rebaixei tanto que o 7º céu está vindo para mim.
Competição?
Não é competição. Ele quis ensinar para ele que você que tiver assim, a alcançar Deus, não é para você subir para o 7º céu. É para você abrir espaço para a Shem penetrar dentro de você. Então essa é a primeira coisa que ele aprendeu. Se você quer subir, então desce. Se você quer ter conexão com a essência de Deus, abre espaço para ele estar presente aqui na Terra, porque aqui tem a revelação dele. Aqui tem a essência dele.
E quando o homem morre?
Calma. Segunda coisa que eu aprendi naquele episódio, falou Alter Rebbe, que os mundos superiores não são o objetivo. Eu não estou aqui para sofrer para poder ganhar o paraíso. Paraíso não é o objetivo é aqui. Paraíso é recompensa, o objetivo é esse mundo. Terceira coisa que eu aprendi, que o objetivo nesse mundo é o homem. Quarta coisa que eu aprendi, qual que é o objetivo do homem? Cumprir as mitzvot. Tem gente que fala que acha que está aqui para ser gente boa, semente. Isso aqui é o mínimo. Você tem que ser educado, é o mínimo. Agora você tem um objetivo maior, certo? É que nem quando você quer indicar alguém para casamento, ó. Pelo menos ela não rouba. Então a gente quer muito mais. Então o homem foi criado aqui, não só para não fazer coisa errada, para fazer coisa certa, para fazer as mitzvot. E quinta coisa que eu aprendi naquele dia, que justamente através das mitzvot, você se conecta à essência de Deus. Então, foi aí que ele decidiu ficar nessa linha, e ele se tornou o aluno do Maggid, e foi ele que criou a filosofia hassídica Chabad, ele que criou e colocou num livro aquilo que já tinha sido iniciado pelo Baal Shem Tov e pelo Maggid. E ele falou, e naquele dia eu consegui enxergar os dois lados da moeda. Eu vi o grande desejo que os alunos tinham de se desprender desse mundo físico. E eu vi a grande sabedoria e tato do meu mestre de saber que para se conectar, você não pode se desprender desse mundo físico, você tem que ficar conectado aqui. Dizem que uma vez... um homem, um Hassid, tá para falecer porque ele queria se conectar a Deus muito. Então ele fazia autoflagelações, vamos chamar assim. Ele, durante 30 anos, ele dormiu num banco. Não queria dormir na cama. Ele não queria ter conforto físico. Ele queria que o corpo não fosse uma barreira para o espiritual. E com isso debilitou a saúde dele e ele estava falecendo jovem. Ele falou, não vale nada 30 anos de trabalho espiritual para poder mais um dia colocar tefilim. Para viver mais um dia e colocar tefilim, vale muito mais do que esses 30 anos dormindo sobre o banco. Aí um colega escutou e falou o seguinte: mas para ter esse sentimento, precisa dormir 30 anos num banco. Então, o que, que ele está querendo falar? Você tem que ter os dois. Você tem que ter a vontade de se desprender desse mundo. Por mais que é importante estar conectado nesse mundo, e aqui está a essência, mas eu não queria estar aqui. Que nem voltando lá para o Hassid que estava na Austrália. O desejo dele deveria ser estar numa comunidade forte, estar num lugar onde a presença judaica é muito maior. Lá deveria ser a vontade dele, não falar, ah, agora tô livre, tô na Austrália. Ele tem que ter vontade de estar conectado ao Rebbe, mas ele tem que saber que o objetivo é exercer a sua função. Então tem que ter os dois lados da moeda. Você tem que querer se desprender desse mundo, mas estar aqui só porque aqui está o objetivo. Então, resumindo, o que nós perguntamos? Se faz diferença para Deus ou não as nossas mitzvot? A resposta é sim e não. Não faz na essência, mas já que ele decidiu tornar possível esse canal de conexão, então através disso nós estamos com a chave de ouro na mão. É só fazer um pouco de esforço. Pode ser que eu não entenda, pode ser que eu não sinta. Eu vou lá pegar um pedaço de pergaminho com algumas letras e coloco na minha porta e de repente minha casa se tornou uma casa protegida. Mas eu não entendo. O que serve aquele pergaminho? Qual a diferença? Se tem uma letria mais, uma letria menos? Se a caixinha é bonita? O que importa é o sentimento? Importa o simbolismo? A gente aprendeu hoje que não. Que existe um canal, uma forma de atrair a essência de Hashem. Enquanto que quando eu estou expressando o meu sentimento, eu estou procurando simbolismos, então isso daqui é uma expressão minha, uma expressão humana, eu posso me sentir bem, mas eu não estou atraindo nada. Não estou trazendo a essência de Hashem. E é isso que diz... É isso que diz o profeta. Havei kol tzameh lechulamayim. Quem está com sede, vai tomar água. Preciso do profeta para me falar isso? Só que o profeta está falando todo o nosso, a solução para os nossos problemas. Todos nós temos sede. Sede espiritual. A gente tem ansiedade. A gente tem angústia. A gente tem necessidade de algo mais. A gente acha que falta é realização profissional, realização, qualquer uma que seja. Aí consegue aquilo, não, agora só falta aquilo. Então sempre você acha que está faltando aquilo e quando tiver aquilo vai resolver. Eu sinto lhes informar, ou a boa notícia é a seguinte: nada vai satisfazer a sede da alma a não ser a água. Que a água é a Torá. Em Maim ela é a Torá. Por quê? Que nem a água. Em qualquer lugar que você jogar, ela vai descer. Assim também a Torá, ela desceu do lugar mais elevado e Hashem condensou para ser acessível para cada um de nós. Existe uma expressão muito bonita nos Salmos que diz que a Torá é comparada com gelo. Então imagina que você está sem água e de repente chega uma criança e fala: estou morrendo de sede. Tá bom, então pega aqui essa pedra. Não, não quero pedra, eu tô com sede. Faz um favor, coloca na boca e espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa. Então assim também a pessoa fala: eu quero espiritualidade, eu estou querendo alguma coisa. E aí ele vai lá para o Nepal, vai para outros lugares, ele acha que... E não adianta. Aí você chega para ele, abre esse livro e você vai ver leis técnicas. Não, eu não quero leis técnicas, eu quero espiritualidade. Coloca na boca. Estuda um pouquinho de Torá e você vai ver o efeito que vai ter. Não conheço ninguém que estudou Torá e ficou deprimido depois. Certo? Ninguém ficou triste depois de cumprir uma mitzvah. Mas conheço muita gente que ficou com consciência pesada depois de fazer coisas que não deveria. Então, a mitzvah é a conexão. O estudo de Torá é Hashem. Então, a Torá não é a sabedoria divina. A Torá é Deus condensado lá. A mitzvah não é um comando divino. é Deus condensado lá. Vamos aproveitar esses canais que a Shem abriu pra gente e o resultado é satisfatório. Garanto. Boa noite.